recebe a comenda Américo Marques Dias, a maior honraria concedida pela ASSIM, a Associação Comercial e Empresarial de Maringá. E Luiz Lourenço está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube. Olá, muito boa tarde, parabéns pelo reconhecimento.
Boa tarde, ouvintes, muito obrigado. Estamos trabalhando, né, algum tempo na cidade, mas eu agradeço muito a todos aqueles que me honraram com essa honraria.
Pois é, e a comenda da ASSIM é uma homenagem a toda a trajetória do homenageado, né? O senhor começou cedo nessa trajetória, começou a trabalhar bem jovem.
Sim, eu morava na roça, né? E já trabalhava com meu pai, serviço até pesado, duro. Hoje seria abuso, né? Segundo as novas regras. Mas foi muito bom para mim, porque eu me aprendi a fazer as coisas. Meu pai era uma pessoa bastante forte, transmitiu muita segurança para mim. Depois mudamos para Maringá, né? E aí eu concluí meus estudos, mesmo na roça ele não permitia que eu não fosse à escola, eu tinha que ir para a escola.
Legal.
E isso foi muito fundamental para mim. Então, quando eu vim para a cidade, eu estudei e passei a trabalhar numa empresa multinacional de café e algodão. Foi aí que eu aprendi a mexer com essa uma coisa da agricultura. Eu já trabalhava na roça, mas trabalhando com os produtos, né? E fiquei 10 anos lá, 11 anos, na verdade. A empresa fechou, que era uma empresa multinacional, foi embora. E aí eu vim para a Cocamar. 50 anos atrás eu entrei na Cocamar. Faz 50 anos que eu estou aqui. E tive uma trajetória interessante. Eu entrei como um funcionário não muito qualificado, e depois fui para gerente geral, depois fui como diretor, depois fui para diretor da área comercial, onde eu me especializei. Quer dizer, tudo aquilo que eu sei hoje é sobre comércio internacional de soja, milho, etc. E é uma coisa que me ajudou muito, me deu muito... me deu prazer até, porque é uma coisa gostosa de ser feita. Depois acabei virando presidente da Cocamar e, como presidente, enfrentei uma grande reestruturação da empresa, passava por dificuldades, era uma empresa muito, muito grande, com muita gente, muito gorda, né? Muito pesada, e foi uma época difícil, onde a gente teve que cortar gente, diminuir estruturas, terceirizar pessoas, e demitir pessoas, demitir cooperados, fechar entrepostos, fechar algum negócio que não andava bem. Então, foi um período difícil. Esse período foi entre 95, 96, até 2003, 2004. Daí a Cocamar entrou nos eixos e hoje é uma empresa sólida, né? Fazendo negócios bons para os produtores, tendo boa rentabilidade, se expandindo, crescendo. Isso é uma coisa muito interessante. E deve continuar assim por alguns anos. A gente está numa rota de crescimento. Então, a nossa esperança é que a empresa realmente cresça nos próximos anos.
Uhum. E a Cocamar, o senhor também implantou um dos maiores parques industriais cooperativos brasileiros na Cocamar, né?
Nós participamos de toda essa trajetória, né? A gente iniciou com soja nos anos de 72. A soja veio em grande volume, foi uma grande salvação, não só para nós, Cocamar, mas para a região como um todo, porque até então era café, o café passava por uma dificuldade muito grande nessa época, muito má qualidade, volumes muito grandes. Aliás, a fundação da cooperativa se deu exatamente por essa crise da cafeicultura. O governo federal estimulou a criação de cooperativa para que o problema da cafeicultura ficasse na mão das cooperativas. E isso também não deu certo, né? Se não tivesse alternativa, a cooperativa não existiria hoje. A alternativa inicial foi o algodão, depois foi o café. Então, foi uma trajetória interessante, porque já em 72 eu entrei, em 79 já estavam tocando a primeira indústria, né? Uma indústria de esmagamento de soja, naquela época, e hoje já é a grande porta ainda. Uhum. Depois veio refinaria, depois fiação de algodão, depois veio uma série de outras atividades. No final vai ter laranja, os projetos de laranja, indústria de laranja, esmagamento, álcool, nós tivemos álcool também, mas todas essas atividades que não atendia a um grupo grande de produtores, a gente afastou. O álcool mesmo foi dessas razões, atendia muito pouca gente. Então, vamos fechando essas atividades que não atendia a maioria dos cooperados, né? atendi uma parte só. Então, foi uma trajetória bacana. A gente teve muitas dificuldades nesse caminho, né? As políticas econômicas foram terríveis, você se lembra, a inflação de 89, com quase 90% ao mês. Foi aí que teve os planos, esses planos todos acabaram com a gente, né? Uhum. Plano Collor, plano Real, esse plano do Sarney lá, que foi um plano Verão, se não me engano, tudo aquilo foi massacrante para a agricultura. Mas eu acho que a gente conta com um produtor, né? Um produtor que persistente, que aceitou tecnologia, melhorou a sua produtividade, e hoje a gente vê o produtor bem, ele está, tem dinheiro, ele ganhou dinheiro nos últimos anos, não tem mais tratoraço para Brasília, né? Alguns instrumentos do governo, como o seguro, melhorou muito. Então a gente vive num momento bom. A agricultura é hoje o principal negócio do Brasil, né? Coloca divisas na nossa caixa externa, lá na nossa reservas internacionais, é uma atividade que gera muito resultado, gera muita riqueza, e a gente está trabalhando. Eu acho que a agricultura será o futuro do Brasil, com certeza. Temos muito espaço para crescer.
E o cooperativismo nesse cenário todo?
Eu sou fã, né? Eu sou entusiasta do sistema. Eu acho que o Paraná se redimiu pela cooperativa. Basicamente, 70% de tudo que produz aqui passa pelo cooperativismo paranaense. Né? Não é só a Cocamar, tem grandes cooperativas que são parceiras nossas. Né? Por quê? Porque a pequena propriedade predomina aqui. Para ter uma ideia, 70% dos cooperados de todas as cooperativas do Paraná têm menos de 70 hectares. 75% tem a média de produção de 70 hectares. 70 hectares é muito pouco, né? Então, eles dependem de uma estrutura como a cooperativa. A cooperativa funciona assim, como se fosse uma grande fazenda. Nós temos 16 mil associados. Você junta os 16 mil associados, ele vira uma grande fazenda. E a gente negocia em nome de 16 mil, portanto, de uma grande fazenda, e faz bons negócios por isso. Ele compra bastante, ele consegue vender grandes volumes. Então, a gente passa a ser... Todos passam a ser grandes produtores, no mesmo instante, porque a diferença entre pequeno e grande produtor era muito acentuada no passado, muito acentuada. O pequeno produtor não tinha assistência técnica, não tinha nem a atenção das grandes empresas que compravam naquela época. Hoje o cooperativismo redimiu, colocou as coisas no seu devido lugar, e é um instrumento hoje extremamente importante, extremamente importante. Até para a comunidade, né? Porque é uma sociedade... de pessoas, é uma sociedade que tem a visão de ajuda à comunidade, então tem uns trabalhos muito bacanas. Vamos agora para a próxima semana, em julho, aí, o primeiro sábado de julho é o dia C, nós vamos ter um grande trabalho aí de assistência social, que vai ser espalhado pelo estado do Paraná inteiro. Então, portanto, está atenta, o cooperativo está atento a essas coisas todas e fazer um trabalho maravilhoso. Você, quando for no supermercado, vê uma marca, vê outra marca, você vê uma marca de cooperativa, compra, porque ela tem qualidade. Isso a gente pode garantir. Né? Essa é outra questão importante. Tem origem, né? Tem carinho colocado naquele produto.
Tem uma história ali, né? De associados.
As pessoas foram crescendo devagarzinho, né? Lentamente, aprendendo com as dificuldades, né?
Bom, e o senhor também é defensor de uma tecnologia, a Cocamar faz campanha, né, para essa tecnologia, que é a lavoura pecuária floresta, né, que o senhor defende, inclusive, que vai mudar o futuro, né, da agricultura, do agronegócio também, né?
O Brasil tem as limitações que são impostas até por organismos internacionais de não desmatar, etc., né? Então, dentro desse contexto, a gente não poderia crescer muito, né? Porque estaria limitado nessa questão do próprio código florestal, etc. Mas a agricultura hoje é feita em cima de 7,5%, quase 8% do território nacional, a agricultura. E a pecuária é feita em cima de 24%. E a pecuária, se você for analisar os resultados da pecuária, ele é muito baixo. É, produz muito pouco por hectare, por cada unidade produtiva, né? Uhum. E na medida em que a gente faz um trabalho em cima desse solo, mesmo o arenito, que é um solo muito mais difícil de trabalhar, você faz uma multiplicação do faturamento desse hectare por pelo menos 10, 12, 13 vezes. Por quê? Porque você vai melhorar o solo. Então, a tecnologia visa você melhorar o solo, a qualidade do solo. É, passa por plantar soja, que tem, é uma leguminosa, ela fixa nitrogênio no solo, ela também melhora o solo porque cria palhada, né? Você tem a braquiária que a gente coloca sobre a, depois da soja você coloca a braquiária. Essa braquiária deixa muita palhada, então o solo se revigora, começa a ter matéria orgânica, e aí nesse ciclo a gente vai fazendo com que a produtividade dessa unidade de hectare vai crescendo dramaticamente. Então, nós temos casos de projetos maduros já, que esses R$1.200, R$1.300 de faturamento bruto que tem a pecuária, porque o cara é 4 arrobas de boi por hectare ano, essa é a estatística do IBGE. É, na hora que você coloca a integração lavoura, pecuária e floresta, isso pode ir para 20, 25. Esses projetos maduros nossos já foi para R$26.000. A mesma unidade que produzia R$1.300 produz R$26.000 hoje. Eu estou falando em 10, 15 vezes, mas nesse caso já foi muito mais, né? Então, é só uma tecnologia que melhora o solo e tem uma tecnologia de alimentando o solo continuamente. Você vai plantando braquiária, essa braquiária vai virando adubo para a próxima safra, aí você tem o cocô do boi que fica lá também, à disposição das plantas, e aí isso faz uma diferença enorme. Então, dos 170 milhões de hectares que a pecuária usa hoje, a Embrapa estima que 90 milhões de hectares podem ser plantados com lavoura junto, né? Então a gente terá uma área enorme para crescer. Então nós estamos crescendo a produção de soja vários anos, 1 milhão de hectares adicionais, e todo ano tem 1 milhão de hectares adicional na produção de soja, justamente porque nós estamos inserindo a integração lavoura, pecuária e floresta nesse processo, né? Principalmente lavoura, pecuária, né? Porque a floresta é um opcional, ela pode ajudar, ela é um ativo de longo prazo, mas muito rentável também, mas é importante a gente trabalhar com o solo, melhorar a produtividade, aumentar a renda do produtor, esse que é o importante.
Mas é uma tecnologia simples, mas revolucionária, né?
É simples e revolucionária, você resumiu muito bem, muito bem.
Tá certo. Bom, e a entrega da honraria, então, hoje à noite, né? No Moinho Vermelho, a partir das 8 horas da noite, né?
Estou me preparando já.
Que legal. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista e uma ótima tarde.
Eu que agradeço a você e aos ouvintes. Muito boa tarde.
Nós conversamos com o presidente do Conselho de Administração da Cocamar, Luiz Lourenço, que recebe na noite de hoje, a partir das 8 horas da noite no Moinho Vermelho, a honraria, a comenda Américo Marques, a maior honraria concedida pela Associação Comercial e Empresarial de Maringá.